Bom dia, boa tarde ou boa noite, caros ouvintes e ouvintas. Eu sou Petros Cefas e hoje, negando Jesus três vezes, aqui comigo estão Levi Oliveira.
Fala, galera. Você é mais forte do que pensa, será mais feliz do que imagina. Dessa vez eu lembrei.
Jéssica Cefas.
Fala, galerinha do Movimento Refisibá, tudo bem com vocês? Que tal a gente pescar a gente hoje, hein?
Olha, sensacional, adorei. E Paulo Oliveira.
Alô? É do material de construção? Eu queria uma pedra aqui para edificar a minha igreja. Salve quebrada, Paulo Oliveira na área.
Sensacional. Isso mesmo. Hoje vamos falar da história deste apóstolo que era um dos mais próximos a Jesus. Sempre que tinha uma lista de apóstolos, ele era o primeiro. Então vamos falar sobre o apóstolo Pedro. Mas antes de começar, olha só que surpresa, ninguém esperava que ia ter um antes.
Não,
Antes de
ninguém esperava.
começar, eu tenho que dizer que, um pouco atrasado, obviamente, mas veio uma resposta até mim sobre o questionamento que o Levi fez no programa sobre Paulo, quando ele pergunta se Paulo caiu ou não do cavalo. Veio uma resposta do ouvinte chamado David Bragança. Ele disse que sim, Paulo caiu do cavalo. Contudo, ele não deu uma resposta justificada. Ele não disse por que ele acha isso. Então, David, se esforça aí que tu consegue dar uma resposta. Mas ele já tá no bonde de que concorda que o Paulo caiu do cavalo. Só queria deixar isso claro para não esquecer, porque vai que eu esqueça, né? Mais uma vez aqui um parênteses. Mas algo que precisa ser dito antes de falarmos sobre Pedro é que daqui a 2 dias, dia 31, hoje é dia 29, vai encerrar o dia de promoção do acampamento, restrição. Então, exato. Então corre, que ainda dá tempo. Você tem hoje quarta, amanhã quinta e depois da manhã sexta para reservar, para se inscrever e garantir sua promoção, porque por tempo limitado não vai ficar de sopa pro resto do ano, né? Então corre. Sempre lembrando que os dias são 23, 24, 25, 26 de fevereiro. Então, se você porventura não puder se inscrever durante a promoção, que vai até sexta-feira, você vai poder se inscrever depois?
Vai!
Vai! Só que isso aí você não vai pagar a merreca, que é R$ 120. Mas você vai pagar um pouquinho mais caro, mas ainda vai poder se inscrever. Não acha que depois de 31 acabou sua chance e seu mundo vai acabar, não. Depois do dia 31 continua, as inscrições vão continuar, então. Depois do dia 30, até o dia 31, a promoção de R$ 120. Aproveita. Se você não puder, por diversos fatores, motivos, razões e circunstâncias, você ainda poderá efetuar a sua inscrição, mas
No
vai também
débito, no
deixar pro dia,
crédito.
no débito, no débito. Olha só que eu tô muito louco hoje, né, cara? Você vai poder efetuar a sua inscrição, mas não vai deixar pro dia 23, porque aí também, né, você tá de brincadeira. Então, corre que dá tempo.
E agora, Pedro, taca-lhe a musiqueta que vai começar o programa do Pedro.
Muito bem, vamos começar aqui falando sobre Pedro. Eu vou começar dizendo a ficha, o currículo dele. Então, ele era natural de Betsaida, eu não sei se essa é a pronúncia certa. Ele é de uma aldeia de pescadores e ele não morava muito longe de Cafarnaum. E essas regiões ficam na costa do Mar da Galileia. Pedro, é dito também que Pedro tinha uma casa em Cafarnaum, na Galileia. Algumas pessoas dizem até que ele morou lá e que Betsaida era só onde ele nasceu, esse tipo de coisa. Ele tinha o apóstolo André como irmão e André também era pescador. Ele era filho de Jonas e é bem provável que também Jonas fosse pescador, visto que a aldeia era de pescadores, né? E geralmente os pais herdavam as profissões do filho e freia. Ele, Pedro, falava aramaico e ele também falava um pouco de grego. Ele era conhecido como Simão, que era tipo um apelido, tipo um, sei lá, tipo um apelido para Simeão. Ele também era chamado era um outro nome que eu não consigo lembrar agora, mas eu acho que era Barjonas, alguma coisa assim, justamente por causa do pai dele, né? Mas vocês lembram desse nome aí ou não?
Cara, ele tinha vários nomes, mas eu não lembro desse Barjonas. Eu lembro que era Simão e Simeão que tinha também.
Só sei desses dois também.
E
O nome
Cefas
dele
também, pô, Cefas, acho
Cefas.
que era.
Foi
Não sei
como eu me apresentei.
se era João que chamava ele de Cefas, não lembro.
Foi Jesus.
Ah, ok.
O Pedro, ele era uma pessoa, um homem do campo, uma pessoa simples, obviamente. E pela simplicidade dele, ele acabava sendo uma pessoa direta. Ele falava o que ele pensava. E um pouco também impulsiva ou ousada, pode-se dizer assim. Por ele ser peixeiro e pescador, na verdade, e trabalhar com outras pessoas. Então ele também ele conseguia se comunicar muito bem com outras pessoas, e futuramente ele usou desse dom de comunicação para ajudar Jesus a espalhar a palavra. Dos nomes que ele tem aí, quando Jesus encontrou com ele, chamou de Cefas, que quer dizer rocha, e também, e que em grego é Petros. E é por isso que eu falei que eu era Pedro Cefas, porque é Pedro Rocha.
Eu fui procurar sobre Jonas, pô, e lá realmente menciona essa parte de Bar Jonas aí.
Não tem? Tem, eu lembro.
Menciona, eu só não sabia que o Jonas que foi engolido pelo peixe que tinha sido o pai dele. Eu achava que era um outro Jonas. Chegou o momento que Pedro foi escolhido para ser discípulo de Jesus. E realmente isso é um negócio bastante interessante, cara. Porque muitas pessoas acham que elas escolhem Jesus. E, na verdade, é Jesus que escolhe entrar no barco delas. Como Jesus escolheu entrar no barco de Simão Pedro. Uhum. E por isso, cara, já dá pra dizer que Jesus sempre teve um contato diferente com Pedro, cara. Pedro sempre foi uma pessoa... Os discípulos, na minha opinião, ele sempre foi o mais especial, pô. Tanto que ele foi o primeiro a ser escolhido por Jesus. Toda uhum. vez que iam citar a questão dos discípulos, ele era sempre o primeiro a ser citado.
Exato.
No milagre.
Ele estava entre os três. Ele era um dos três mais próximos de Jesus.
Isso. E existem vários outros assim, episódios que Jesus vai até ser um pouco mais rígido com Pedro. Talvez até por essa proximidade a mais que ele tem com ele. Porque a gente sempre tem um contato, às vezes, até um pouco mais rude com quem a gente tem mais intimidade, com quem a gente uhum. tem tanta intimidade, sim, a gente sim, não sim. consegue se abrir tanto. Jesus sempre teve esse contato mais próximo com Pedro.
E eu vou dizer que eu não entendo o motivo de tal proximidade, porque, não diminuindo o coitado, né, lógico, mas eu não... O que ele tinha de diferente dos outros? Entende o meu questionamento?
Entendo.
Eu não sei se vocês conseguem responder, mas...
Cara, mas esse é o mistério de todo evangelho, pô. Porque nosso olhar humano nunca vai conseguir identificar o que tal pessoa
sim,
tem
sim,
especial para chamar
com
a atenção
certeza.
De Jesus. Mas Jesus
com
tinha realmente sempre esse olhar diferente. Ele foi lá no Mar da Galileia, que também é chamado Mar Tiberíades, que muitas pessoas também são um adendo, que muitas pessoas pensam que realmente é um mar de água, era um lago, tá? Era mar, mas era um lago. Lá foi o primeiro contato dos discípulos com Jesus. No caso, André e Pedro.
E quando André conheceu Jesus, Jesus já vinha pregando para algumas pessoas, certo? Já falava com multidões. E eu não tô lembrando agora se André levou Jesus a Pedro ou André levou Pedro a Jesus. Mas Pedro, de fato, conheceu Jesus por intermédio de André. E lá em Mateus 14, versículos 2... E até 33, né? Sempre bom. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no bar e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Nessa época, Jesus já andava com uma multidão o seguindo, e ele subiu ao monte para orar. Chegou a tarde, ele continuava de sol, e o barco com seus discípulos já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Por volta das 3 da madrugada, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, respondeu-lhe Pedro. Senhor, se és tu, mande-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas até Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir pro fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo... tu viu que eu dei uma interpretada agora? E logo
eu vi, Jesus, eu percebi.
Achei sensacional.
E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, porque duvidaste? E enquanto subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Isso é uma parte boa para dizer que Pedro, ele era ousado e tudo aquilo que já foi dito sobre ele. E nesse versículo, nessa mostra, que enquanto estava todo mundo assustado com Jesus andando sobre águas, ele foi o único que teve ousadia e fé de que ele também poderia fazer. Tudo bem que no meio do caminho, provavelmente ele deve ter duvidado. Provavelmente não, né? Ele duvidou, ele temeu alguma coisa. Ele não acreditou no que estava acontecendo. Mas ele foi o único que teve a ousadia de dar o primeiro passo. de, caramba, eu quero ir contigo, estende a mão pra mim. Ele, e ele foi, depois ele duvidou, e aí já é outro assunto. Mas é um episódio que mostra essa ousadia dele, a fé dele, todo esse aparato que ele tinha.
Isso é... é interessante porque Jesus cita que Pedro era um homem de pouca fé, e mesmo assim a gente olha pra ele, caramba, ele foi lá, andou sobre as águas, e é difícil de imaginar, assim, imagina uma pessoa andando, uma pessoa de barco, não sei quem já andou de barco aqui dessa gravação, ou a pessoa que está ouvindo em casa nesse momento, se já andou de barco, imagina assim, sair do barco do nada, no meio de uma tempestade, sendo que está vendo possivelmente uma assombração. Então já é um cenário assim, totalmente adverso, e mesmo assim, ele confiou na voz de Jesus, ele confiou que era seu mestre lá, e foi, cara. E mesmo tendo afundado, por ter ficado com medo, por ter sentido tudo isso, ele foi. E mesmo assim, ele foi chamado de homem de pouca fé. Então se Pedro, tentando ir, ainda é considerado um homem de pouca fé, imagine, assim, nós, às vezes, que duvidamos de situações, assim, muito mais fáceis, cara. E os outros discípulos que preferiram ficar no barco, entendeu? Aí, sim, tiveram menos atitude. Então, é preciso sempre, assim, pensar, pô, será que realmente só Pedro que tinha pouca fé, será que a minha fé tá sendo agradável aos olhos de Jesus?
E tu sabe a semelhança entre Pedro e o Bully? É que ambos são de pouca fé. Não, eu não podia perder essa, desculpa.
Agora...
Eu não podia perder, pô, tava na cara. Eu tinha que contar, mas...
Uma curiosidade que poucas pessoas sabem. Normalmente a gente conhece Pedro como Pedro. Mas, antes disso, ele era chamado de Simão. E lá em João... 1:42, Jesus diz, você é Simão, mas agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro, que quer dizer pedra. Uma curiosidade importante que, por que que Jesus trocou o nome de Simão para Pedro? Não tem nenhuma proximidade, né? Mas, Simeão era um homem conhecido por seu comportamento impulsivo lá em Gênesis 49. E como Jesus estava tornando Pedro uma nova criatura, ele trocou o seu nome para Pedro, que quer dizer constante e firme, uma pedra. Aí, ó, uma curiosidade bem importante sobre Pedro.
Daí o nome do nosso amigo Pedro Rocha.
Exatamente.
Então, o nome do Pedro é um plenário de língua.
Isso, meu Deus!
Exato.
Agora, esse cara é muito meu orgulho!
Que isso, hein, cara?
Esse pleonasmo bilíngue é o xingamento com o nome mais chique que já me deram. Muito obrigado.
É porque é aquela coisa, né, cara?
Não, eu adorei.
Eu gosto muito de montanha, já o Pedro Rocha.
Okay. E é com essa que eu...
Cara, tá demais hoje.
É com essa que eu digo que Jesus pronunciou, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí eu tenho uma dúvida, pode ser deixada pro pessoal de casa aí com vocês. Mas é o seguinte, quando ele fala, tipo, sobre essa pedra, a gente já viu que pedra é a mesma coisa, né? Então ele pode ter, no texto também pode estar escrito, tu és Pedro e sobre este Pedro, entende? Então, beleza. E aí, quando ele diz pedra, ele quer dizer Pedro, ou se pedra Pedro, ou ele quer dizer a verdade que foi declarada por Pedro? Ele fala, tipo, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Então a igreja vai ser edificada sobre Pedro ou sobre a revelação que foi dada a Pedro?
Não, em outros versículos da Bíblia, Jesus diz que ele é a pedra viva, os apóstolos são a pedra viva que constituem a igreja. Então, quando ele fala pedra viva, ele tá falando de si mesmo, não é sobre Pedro.
Mas isso é uma dúvida, assim, que realmente ficou por muito tempo, assim, até hoje algumas pessoas ainda têm, porque isso se deve muito desse negócio que tu falou, que o Pedro foi a primeira pessoa que realmente assumiu que Jesus era o Filho do Deus vivo, como tu falou aí. E Jesus fala que isso é uma revelação vindo do Pai. E logo em seguida ele fala isso, é por isso que gera essa dúvida.
E se você que tá escutando acha diferente, tem um novo jeito de olhar, fala com a gente que a gente vai dizer, expor o seu pensamento aqui.
E aí lá em Mateus 17 tem um episódio muito importante que acontece na vida de Pedro. Não só de Pedro, mas de Tiago e João. Mas a gente já tá falando sobre Pedro. Que muitas pessoas não conhecem esse episódio. Criando toda uma expectativa, você tá vendo? Tô deixando todo mundo. Caramba, qual será o episódio? Qual será o episódio?
Não, agora eu quero saber se é o que a gente tava falando de falar, pô.
Não, por favor, vai, continua.
Na verdade, começa a nossa história, o nosso episódio, ele começa lá no capítulo 17 de Mateus. E fala assim: 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os dois irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os três observavam, a aparência de Jesus foi transformada, de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Mas agora é que vem a parte crucial, a parte importantíssima, a parte, ó meu Deus, e aí continua dizendo.
Cara, tô muito nervoso, velho.
E de repente.
Tô passando mal.
Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus.
What? Começou os incríveis aí.
Não corta essa parte, não, cara. Ficou muito bom.
Cara, imagina que resenha, né, bicho? Imagina Pedro, Tiago e João.
Num barquinho.
Vendo essa resenha de Jesus com Moisés e Elias.
Olha aí.
Que rolê aleatório, hein,
pois meu? Pois é, né? Que rolê. Será que o Ronaldinho não tava lá?
Mas e aí, Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Pedro já tava feliz de ter sido levado daquele rolê, né? E aí, Pedro ainda.
Não tem um.
Faça seu comentário.
Não, É porque é um comentário vago e raso e superficial, porque, se não me engano, tem um episódio que Pedro se mostra muito humilde perante Jesus, só que eu não consigo lembrar muito bem o que acontece. Eu acho que ou ele se recusa a andar junto...
De lavar os pés.
Eu não sei, eu sei que ele fala... lavar os pés, eu acho que é lavar os pés, é verdade. Isso aí.
Que loucura, né, cara?
Aí, não, o que eu ia falar é que se ele já achava o que achava de lavar os pés, imagina tá ali no barquinho nesse papo aí. Nesse bate-papo.
Não era um
barco da vida do cara.
Era um alto monte.
Era um alto monte, isso. Eles saíram do barquinho e foram pro alto monte.
E essa uma resinha incrível. Moisés e Elias, cara. Com Moisés.
Certeza. Eles deviam estar falando, né? Pô, lembra da vez que eu abri o mar? Pois é, eu acabei de andar. Sei lá, mano.
Aí Elias do nada. E lembra da carruagem de fogo, cara? Como é que foi? E Jesus no meio dessa resenha.
Cara, ele tá muito nervoso. Eu sou muito fã de Elias, moleque.
Que loucura, né? E aí Pedro tava super emocionado, né? E disse: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, eu farei 3 tendas. E o cara vai fazer 3 tendas. Só uma dava já pra todo mundo. Ele disse que vai fazer 3 tendas.
Pois é, né?
Que uma será sua...
É porque ele não era Paulo, ele não sabia construir tenda.
Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. E aí, enquanto ele ainda falava essas coisas, de repente, uma nuvem brilhante o descobriu. E uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Tan, dan, dan.
Olha aí.
Uma voz dessa de locutor, meus amigos.
Esse rolê de Pedro tá ficando cada vez mais empolgante, né, cara? Cada vez acontece uma coisa nova.
Ele só ia dar uma volta no barco.
É, ele só ia dar um rolê, pô.
Ele só ia lá no Janaúca.
Meu Deus, não é um barco, ele estava no monte.
Vocês insistem no barquinho.
Não sei de onde, né?
É porque...
Só porque o cara era pescador.
É porque ele pegou o barco pra se locomover, pô. Ele sempre... vamos andar de barco aqui, quando ele olha, tá andando sobre a água. Vamos andar de barco aqui, quando ele olha, tá botando show de peixe. Vamos andar de barco aqui, quando ele olha, ele tá junto com o Moisés. Olha só, mano, sempre que ele vai andar de barco, tem um rolê loucão.
Mas ele não tava andando de barco dessa vez. Ele tava num alto muito. A gente vai já se enrolar na porrada aqui, eu e tu.
Eu já percebi que o cara realmente tá se alterando.
Tô, vou mudar meu humor. E aí os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou e disse pra eles: Levanta daí, seu moleque. E disse pra eles não terem medo.
Caramba, tudo isso dentro do barco.
Ele vou embora. E aí, quando eles levantaram os olhos,
Pedro é medroso,
eles viram...
Né?
Olha só que reviravolta. Eles estavam com o rosto no chão, e eles levantaram os olhos, e de repente, viram apenas Jesus.
Caramba, que loucura.
E aí, enquanto eles desciam do monte, Jesus deu uma ordem bem clara: não contem a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos.
Eita, pesado, hein? Pesadão.
Tô digitando. Esquece. Eu ia fazer aquele... Eu ia abraçar esse vergonha, cara.
Tava tudo, hein?
Caramba, sensacional.
Tava digitando com os pés e com a mão aplaudindo. Ai, que merda. Ficou uma bosta. Oh, pô, essa parte aí. Pô, eu quero ir embora agora, cara.
Seria bem mais legal se eu falasse isso. Agora eu vou ter que ir pro papo. Mas o que eu ia dizer é que... Olha aí, ele tinha segredinho já. Estão... Próximo que ele era, ele tinha um segredinho lá.
História de barco fica no barco, né, cara? O que rolou no barco?
É, ok.
Em Mateus 16, conta uma história, uma polêmica, como a Jéssica bem colocou, sobre Jesus e Pedro. E como a gente mencionou no começo, às vezes por ele ter uma certa intimidade, acontecem episódios como esse. E é uma história a qual Jesus conversava com os 12 e ele falava que ele ia passar pela cruz, que ele ia ser açoitado, que ele ia pegar porrada, que ele ia ser morto. E Jesus, e Pedro, por ser amigo, ele falou, pô, Jesus, mas a gente não vai deixar fazer isso, a gente vai te defender, não sei o quê, tudo mais. Aí Jesus mandou na lata, né? Jesus responde no 23. Ele, porém, voltando, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás! Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são do homem. Ai, meu Deus, que Jesus bruto, eu não vou mais ser crente, meu Deus!
Que Jesus bruto.
É, cara, fica aquele negócio, né, mano? As pessoas olham assim, como...
Imagina só você ouvir um negócio desse, hein?
Enfim, cara, minha visão sobre... Minha opinião sobre esse assunto. Pesquisando o que seria a palavra Satanás. Porque Jesus sempre teve muito esse negócio de origem das palavras, origem dos nomes, tanto que ele fez isso até com o próprio Pedro, que ele mudou o nome, como a Jéssica mencionou ainda agora, porque o seu primeiro nome tinha um significado, ele mudou pra outro, porque tinha outro significado. Ele manteve o mesmo nome, só que só ficou... Foi igual a história de Paulo, manteve o mesmo nome, só que ficou conhecido como tal, entendeu?
Entendi.
Enfim, Satanás, a origem dele, a origem desse nome quer dizer, além de adversário, quer dizer opositor. Como Jesus menciona no final do versículo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as coisas que são do homem. Pedro não entendia por que, que aquilo tudo tinha que acontecer com Jesus. Ele entendia que Jesus era amigo e que ele não queria que... Queria que Jesus ficasse na caixinha dele lá e vivesse pra sempre com ele.
Sim, sim. Ele pensava, tipo, tamo no rolê, tá todo mundo junto. Vou te proteger.
E é, porque vai deixar matar meu amigo.
Então, foi um pensamento zeloso, só que foi realmente, como Jesus falou, um pensamento de homem. E a gente nunca vai entender o pensamento de Deus, que era dar o próprio filho, em razão das pessoas. E foi isso, cara. Então, as pessoas tentam criar uma polêmica de Jesus era um homem mau, essa situação, sendo que Jesus usou a origem da palavra, que queria dizer que era opositor, para se opor ao plano de Deus.
Ele já sabia de tudo, na verdade, né?
Uma coisa engraçada de Pedro é que mesmo Jesus dizendo pra ele, pra trás de mim, Satanás, falando pra ele que ele tinha que morrer, mesmo assim, quando chegou a galera pra pegar Jesus pra matar Jesus, ele ainda foi lá e
estourou
a orelha do moleque. Tipo, tudo que Jesus falou pra ele, você entrou por um ouvido e saiu pelo outro.
Foi. Porque eu lembro que ele... Eu lembro, eu tava lá, né? Teve esse episódio dessa repreensão. Mesmo assim, Pedro foi lá e, vou comprar essa espada aqui porque, né? Nunca se sabe. E ele andava com uma espada e isso mostra, de novo, que apesar dele ser fiel e nessa época ele já era um líder ali das pregações, muitas vezes ele falava, tipo, pelos 12 discípulos. E mesmo com todo esse espírito de liderança ele tinha, ele ainda assim, ele tinha muito essa coisa de ser um homem falho. E por isso ele comprou a espada e por isso que ele turou a orelha do Malco. Era Mauro? Malco? Uma coisa assim, né? E uma coisa muito bonita acontece depois, porque Jesus vai lá, Jesus já tinha repreendido antes, aí Pedro vai, corta a orelha do cara, e Jesus fala que, não, meu Deus, de novo, o cara não aprende, ele vai lá e cura o cara, né? O cara que tava levando ele pra ser preso e depois morto. Isso mostra a bondade, porque apesar da gente falhar e da gente não conseguir ser sempre bom, porque nós, acho que todo mundo quer ser bom em algum momento, só que nem sempre conseguimos, né? Não somos perfeitos, mas Jesus não, Jesus é diferente, conseguia ser bom 100% das vezes, com todos, sem exceção.
Aquela história que a Bíblia diz, né, que a gente tem que orar pelo nosso inimigos.
Exato.
Tem que amá-los, porque amar quem nos ama até os publicanos fazem.
Exato.
Ah, deixa eu só dar um detalhe, assim, que ocorre logo depois, no 25, que Jesus fala assim, porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Cara, isso é um negócio muito legal, porque em Marcos 10, 29 e 30, Pedro questiona novamente sobre o que acontece, tipo, com as pessoas que estão seguindo ele, que estão seguindo Jesus, que estão deixando
tudo pra trás, né?
Isso, ficam deixando tudo pra trás por amor de Jesus. E Jesus manda na lata, cara. Fala, em verdade, eu vos digo que ninguém há que tenha deixado sua casa, irmãos, irmãs, pai ou mãe ou mulher ou filhos ou campos por amor de mim do evangelho, que não receba 100 vezes mais já neste tempo. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e no século futuro, a vida eterna. Então, cara, Jesus deu a letra, cara. Isso aqui, a pessoa pode falar assim, pô, mas isso aí é algo fictício, pô. Mas uma prova de que Jesus estava no Velho Testamento, Deus deu a mesma obra pra... Deu o mesmo mandamento pra Abraão, deixar sua terra, deixar sua parentela. A mesma coisa que Jesus tá falando aqui. Deixe seu campo, deixa sua mulher. Aconteceu tudo que aconteceu com Abraão. Ele foi pai de multidões,
foi.
Veio Isaac, veio todos, confia, os exércitos, né? E Abraão foi o cara, então, cara.
Essa é a lição. Confia, não tema, pois você vai receber 100 vezes mais.
Só nesse tempo, só aqui na Terra, cara. Lá no reino já é outra história.
Olha.
Lá a coisa vai ser bonita de verdade.
Já mencionado anteriormente pelo nosso amigo Paulo que Pedro já tinha pegado várias porradas aí de Jesus, várias repreensões. Lá em Gálatas capítulo 2, Paulo ficou contra Pedro. Vocês imaginem só. E ele indignado ainda falou assim: eu fiquei contra ele em público. Vocês imaginam a vergonha, né? Em público, porque ele estava completamente errado. Aí vocês imaginem, Paulo já era pistola. Imagina o cara pistola em público com Pedro. Aí vocês...
Cara, eu fico louco mesmo.
Aí vocês me questionam, vocês me questionam. Por que que Paulo ficou pistola? O negócio foi o seguinte: a galera tava lá comendo...
Falei porque eu fiquei pistola.
Vou falar. A galera tava lá comendo, tinha que envolver comida, né? Porque Paulo, comida...
Comida é um negócio que deixa as pessoas pistola, realmente.
Eu fico estressado mesmo quando mexe com a minha comida.
Foram comer com a galera toda. E Pedro pistolou e não queria mais comer com a galera toda. Porque ele não queria se misturar com os não-judeus. Imaginem só.
Ele tava nariz empinado.
Nariz empinadíssimo. Paulo chegou lá e vem cá, neguinho, você não é diferente das outras pessoas.
Ai, sensacional.
Ele chegou lá e disse: olha aqui, nós somos um só corpo de Cristo, nós somos uma só igreja e você não vai ser melhor do que as outras pessoas. Vocês imaginem só isso em público? É, galerinha, esse episódio foi,
cara,
trágico. Foi trágico da vida de...
O cara queria se enterrar, né?
De Pedro. Não, é só humilhação pública aí, né? E o cara tava lá em cima e desceu completamente... o nariz e teve que aceitar tudo que Paulo havia dito pra ele. Se vocês ficaram curiosos pra saber, esse barraco lá em Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 11, vocês leiam na íntegra depois, que é sensacional.
Sim, sim. Depois, no livro de Pedro, Pedro se refere a Paulo como amado irmão. Então, provavelmente a treta foi resolvida, tudo em paz.
Aí ele já tinha aprendido que é 70 vezes 7, né? Tem que perdoar o irmão ali e tal, apesar dos pesares.
É, depois de um esporro dele em público, meu.
É.
Posso puxar uma polêmica?
Ah, então vai.
Puxa.
Acabei de pensar aqui. Se fosse pra vocês colocarem numa balança Pedro de um lado e Paulo do outro lado, quem você acha que venceria?
Mas venceria em questão de quê?
Em quesito histórico, tipo, quem fez mais história? Quem foi mais importante? Óbvio que eu entendo que cada um teve o seu grau de importância no seu determinado período, no seu determinado nível, mas se fosse pra vocês escolherem apenas um, Pedro ou Paulo?
Paulo.
Perfeito, eu gostei.
Paulo logo, então.
Tô com Paulo.
Eu voto Paulo.
Por que tu vota Paulo, Pedro?
Porque, assim, a gente ainda não chegou nessa parte. Não sei se a gente vai chegar, porque não sei se é tão importante. Mas Pedro também, ele trouxe... Ele era pescador de armas, né? Então ele trouxe muita gente pro evangelho, espalhou a palavra pra muita gente. Só que eu acho que nesse quesito, Paulo conseguiu alcançar muito mais gente do que Pedro. E Pedro, ele foi apresentado a Jesus por André. E já Paulo, não. Jesus foi até ele. E Pedro era uma pessoa comum, um pescador ali. E Paulo, ele matava e todo esse babado aí. Então, tipo assim, se tu fosse olhar pra uma pessoa normal, jamais. Ah, vou criar aqui um... Vou começar um movimento e vou chamar aquele cara que tá matando, aquele exército inimigo que tá matando um monte de gente. Não, nunca ninguém ia pensar nisso. Mas, não, Jesus foi lá e convocou Paulo pessoalmente, né, entre aspas. E ele foi até Pedro também. Pedro era mais chegado a Jesus. Só que era muito fácil você chamar Pedro, porque ele não fazia mal a ninguém, né? Já, eu acho que chamar Paulo já era um negócio ousado. E por isso meu voto vai pro Paulo.
E você, Paulo? Pedro ou Paulo? Cara, pra mim, Paulo, sem dúvida.
Tem nem pensado duas vezes. E por quê?
Porque, cara, além dessa questão de ter alcançado mais pessoas, o Paulo, ele deixou uma coisa, deixou um legado, que foi todos os ensinos, cara. Principalmente sobre a graça, sobre o reino. Que, além de ter alcançado as pessoas a quais as cartas foram destinadas, por exemplo, ele mandou para a igreja de Corinto, mandou cartas diretas para Timóteo, alcançou dezenas de gerações posteriores, cara. Então, todo o ensinamento que Paulo deixou registrado foi massa demais, cara. Pedro teve as suas importâncias, que foi mais com relação a obras. que Paulo também teve, mas os ensinamentos que Paulo deixou foi fora de série, velho.
O legado de Paulo é maior, concordo.
Acho que é porque Pedro não era um grande escritor. Quer dizer que Paulo também não era escritor, né? Mas
até porque Pedro não deixou... Lucas.
É, pois é, mas Pedro não deixou tanta coisa escrita assim como Paulo deixou, né? Tantos ensinamentos. E tu, Jéssica?
Questões de afinidade.
Pedro ou Paulo?
Questões de afinidade. Eu me identifico muito com Paulo. E ele foi um cara que, apesar dos pesares, ele saiu literalmente da lama à fama. Ele simplesmente deixou de lado todo o lado carnal dele, sabe? Pedro não. Pedro ali ainda teve uns momentos de impulsos carnais, né, emocionais ali. E isso. Paulo não, depois que ele...
Em frente a Jesus, né?
Isso. E Paulo não, depois que ele conheceu Jesus verdadeiramente, ele teve uma mudança sensacional de caráter e de tudo.
E tu, Levi?
Eu também acho que eu vou de...
Paulox.
Eu vou de Pedro.
Não, eu quero saber contrariar, porque...
Polêmica. Vamos.
É verdade, eu já ia defender o Pedro, mas...
Vamos de polêmica, então.
Eu vou de Pedro, porque Pedro, ele, assim como Paulo, né, teve também grandes... Teve uma importância muito grande na Bíblia, até porque me atrevo a dizer que ele era o braço direito de Jesus.
Sim,
dos discípulos.
Eu não discordo.
Ok, continue. Vai ao teu ponto.
E Pedro, ele teve também uma parte muito importante que até hoje é usado, digamos assim, que foi lá em Atos 2, que eu já tinha comentado antes, sobre Pentecoste. Né? Pedro teve essa grande importância que Paulo já não... Já Paulo, eu vejo Paulo mais como uma pessoa que deixou ensinamentos, e Pedro como uma pessoa que deixou práticas, coisas pra gente fazer da nossa vida. Seguir um exemplo de Pedro, por exemplo. Porque Pedro, eu acredito que muita gente se identifica porque Pedro era um cara bem estourado, bem explosivo. A gente pode ver por conta de... quando ele cortou a orelha do rapaz lá, sendo que Jesus já tinha dito que não era pra ele cortar.
Isso.
Então, eu acredito que a história de Pedro é uma história que a gente pode seguir. Porque eu acho muito difícil alguém seguir a história de Paulo no quesito de ao pé da letra, realmente. Tipo, eu matava pessoas e hoje eu não mato mais. Óbvio que tem gente que matava pessoas e hoje não mato mais pessoas. Só que no quesito geral...
Tu acha que Pedro é mais alcançável?
Isso, a história de Pedro é mais alcançável. Um cara explosivo, um cara que se irritava facilmente... E depois aprendeu a dominar a raiva. Não deixou mais a raiva fazer parte do caráter dele.
Então, já Levi, que você comentou aí sobre Pentecoste. Vamos entrar nesse assunto aí?
E, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios de Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, como o Espírito Santo lhes concedia a habilidade de fazer tal coisa. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estavam confusos, porque cada um ouviu falar na sua própria língua, essas línguas ao mesmo tempo. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam na mesma Potâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito, e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros. O que quer dizer isto? E outros zombando. Estão cheios de mosto. Mosto seria... O que é mosto?
Bebida.
Alguém tem uma versão que diga o que é mosto, hein?
Bebida.
Bebida?
Isso.
Ah, então tá... Todo mundo...
Perfeito.
Tava pra lá de Bagdá. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse, homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, sejai-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E isso, esse episódio se une no, na parte que fala que Pedro seria fundamental na construção da igreja, seria a rocha, a pedra. Porque ele pregou no dia de Pentecostes, sendo assim, ele estava presente quando os samaritanos receberam o Espírito Santo. Ele também foi convocado para a casa do centurião romano Cornélio. Centurião era um alto posto militar romano, então na época os romanos estavam caçando. E então você já imagina que você foi um convidado para a casa de um centurião, ele devia ser alguma coisa, devia ter um respeito ali, né? Devia estar tá em outro, né? Devia estar tá melhorzinho. Que também acreditou e recebeu o Espírito Santo. Então, além de pregar no dia de Pentecostes, quando o samaritano recebeu o Espírito Santo, ele também estava na casa de um centurião romano que acreditou e recebeu o Espírito Santo. E dessa forma, Pedro abriu a porta da igreja para os judeus, para os samaritanos e para os gentios. Ele alcançou, ele englobou bastante. Não sei nem falar essa palavra. Mas ele conseguiu laçar um número expressivo de pessoas diferentes, meio que de fazendo um links que na época não pareciam ser possíveis. Ele estava lá quando aconteceu tudo, e por isso ele é fundamental na construção da igreja. Quando Pedro nega, Jesus fala, Pedro não aceita o que vai acontecer e tenta impedir. E Jesus fala que, para Pedro, né, o galo não vai cantar antes que tu me negue 3 vezes, uma coisa assim. E quando os romanos levam Jesus, perguntam se Pedro conhecia. E Pedro faz a famosa fingir demência. Ele, não conheço, nunca vi. E de novo, Pedro teme. Pedro tá com medo, Pedro não sabe o que fazer. E eu não sei, provavelmente... No momento, ele não lembrava que Jesus já tinha falado que isso ia acontecer. Mas ele fica com medo, ele não quer morrer também. Ele não quer que a vida dele termine ali. E devido a esse medo, Pedro já vem demonstrando antes, né? Dele ter esse lado muito forte, o terreno com o físico. E ele, como ele é muito forte com isso, às vezes o medo toma conta, a impulsão, a dúvida. E dessa vez... não foi diferente, que ele negou e que conhecia Cristo 3 vezes antes que o galo cantasse 2. É bem maluco porque, tipo, quando perguntam se ele conhece, ele... Jesus não tá com ele e ele fala que não, que finge demência. E se eu não me engano, ele olha pro horizonte, Jesus
faz a sonsa, ele faz a sonsa.
É, ele faz a sonsa, ele olha pro horizonte, ele vê Jesus e ele não se aguenta e começa a chorar, né? Isso é bem contraditório com ele, porque quando perto de Jesus, o Malcolm, acho que era Malcolm, veio pra prender Jesus, ele foi lá e sacou a espada e partiu pra cima do cara. E, caramba, o cara é corajoso, o cara é bravo, apesar de ser teimoso, e tá lutando ali. E nesse momento ele já parece que ele já tá meio desesperançoso, não sei, e aí ele nega, ele não faz nada. Depois ele até chora.
Arrepende, né? É. Eu acho que naquele momento, Pedro tava cego, né? Porque Pedro nem lembrava que Jesus já tinha falado pra ele o que ia acontecer.
Sim, com certeza.
Eu acho que ele ficou cego ao ponto de nem lembrar o que tinha acontecido já.
Isso.
Na conversa.
E depois, quando ele vê Jesus, ele de repente desaba a chorar.
Quando ele percebe ali que o que Jesus falou se cumpriu, aí eu acho que ele cai na real e desaba no choro e se arrepende. Pra ver como nós, na verdade, não é só Pedro, é como nós, como seres humanos, vamos ao extremo muito rápido. Ao ponto de que ele chegou a negar Jesus para se defender, enfim. E ao mesmo instante ele se toca da verdade, se arrepende e chora amargamente. E a gente tem sempre assim.
Uma coisa a ser dita, porque quando Jesus falou, tipo, tu vai me negar, ele nega que vai negar. Ele fala, não, jamais. Eu não,
ele
nunca.
Nega que... É.
Nunca, jamais.
Ele fala muá.
Muá. E ele se recusa a acreditar. E quando acontece, ele não pensa 2 vezes. Não, nunca vi, pô. Jesus, eu nunca nem vi.
E olha só. Em Mateus 26, 35, ele ainda diz assim, eu nunca vou dizer que não conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E Jesus só tava sendo preso quando ele negou, viu?
Olha aí.
Olha só que loucura.
E isso... Eu acho que um dos motivos dele se arrepender e chorar é que, como foi falado aqui, ele era próximo e braço direito, então ele provavelmente...
Ele era o queridinho, né?
É, e com certeza ele tinha noção disso. E ele provavelmente se conhecia e ele queria mudar. E eu acho que quando ele percebe que Jesus sabia que ele negaria, meio que mostra, tipo, caramba, Jesus já esperava, já sabia, na verdade, que eu ia falhar, que eu não ia conseguir me manter fiel ali. Então, meio que, tipo, caramba, ele já sabia que eu não ia conseguir ser fiel. E acho que isso deve ter pesado mais ainda também, né?
Uhum. Veio um mix de sentimentos.
É, foi, coitado. Eu não queria ser Pedro naquela hora.
Cara, mas sinceramente...
É um detalhe muito importante.
Sinceramente, Pedro fazia muito a sonsa. Meu Deus.
Fazia.
É incrível a capacidade dele de ser sonso.
Não, o nome do programa já vai ser esse, né? Queria deixar isso claro.
Pedro ou sonso.
Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Imagina só, ele ainda usou o nome de Deus. O sonso total.
Foi. O cara era muito escroto.
É muito importante esse negócio que a Jéssica falou sobre que ele tinha falado, que ele tinha prometido pra Jesus que mesmo que precisasse ele morrer, ele não negaria. Porque acho que Pedro não leu a parte lá de Eclesiastes, que disse que era melhor não fazer uma promessa se não fosse pra cumprir, pô.
Olha aí.
Que Deus fica muito irado quando acontece um negócio desse.
Olha só,
e outra coisa que eu queria falar era sobre... Que às vezes a gente mesmo julga tanto assim, Pedro, por algumas atitudes como essa, como ter ficado com medo no barco, lá no mar e ter começado a afundar. Mas a gente pensa, será que a gente chegaria tão longe como ele chegou? Será que a gente se comportaria de maneira diferente? Perante assim, a uma morte, entendeu? Então, claro que não tô falando que a gente não... que a gente seria diferente, porque a gente faria igual. Só tô falando que a gente julga muito esse cara é um personagem muito julgado ainda.
Sim,
hoje.
Sim, realmente.
Isso também não tô defendendo o cara, né? Porque ele errou, ele fez besteira,
Todos erramos, né?
Só tô falando que é bom colocar-se no lugar Pedro também. E
analisar claro. Sempre,
pensando sempre naquela questão que Paulo fala em 1 Coríntios, lembrando a questão da ceia. Examine-se um homem, pois a si mesmo, depois comanda o pão e o cálice. Tome o cálice.
Isso, bem bons.
Sobre a morte de Pedro, eu tava dando uma pesquisada antes de começar, e aí eu tava vendo, eu acho que é um assunto até que todo mundo podia ir comentando, porque a Bíblia, ela não fala exatamente como que Pedro morreu.
Sim. Isso é um
negócio. E agora todo mundo que acreditava que Pedro morreu de cabeça pra baixo fica, meu Deus.
Eu sempre escutei essa história aí. Mas sabe o que acontece? O que acontece? Eu acho que, tipo assim, a Bíblia não relata, mas eu acho que, sei lá, tipo, outras pessoas importantes da época ali, da Roma, devem falar que, tinha esse Pedro aqui e ele morreu desse jeito. Porque eu acho que uma história dessa não surge do nada, assim. Alguém tava ali...
De boato, não surge.
Não, acho que não tinha ninguém de bobeira pensando, quer saber, eu acho que Pedro... Não sabe, porque sim. Eu acho que deve ter escrito em algum papiro antigo da Roma, sei lá, algo do tipo. Mas o fato é que, de fato, na Bíblia não tem relato sobre isso.
O que, que a Bíblia fala em João 21, 19, sobre a morte de Pedro? Jesus disse isso para informá-los com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus disse, siga-me. Então, basicamente, deixa eu ler o 18 aqui. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia e ia onde queria. Mas quando for velho, estenderá a mão aos outros e o levarão onde você não quer ir. Então, Jesus, ele fala que os seus discípulos, eles iriam ser mortos para glorificar o nome de Deus. Mas ela não fala exatamente como que ele morreu. Mas a gente pode passar essa história porque é uma história interessante até, de como que Pedro morreu. E Pedro, por volta ali de 68, aproximadamente 68 depois de Cristo, surgiu uma história de que Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele não seria crucificado como Jesus foi crucificado, né? Normal. Porque a crucificação já era uma morte horrível, agora de cabeça para baixo.
É, sim, esquisito.
Esquisito.
Por quê?
Porque Pedro disse, conforme, né, a história, conforme muitos pesquisadores
relatam,
rumores, tudo extra Bíblia, mas eu acredito que alguns pesquisadores foram bem a fundo para chegar a essa teoria, que Pedro teria dito que ele não era digno de morrer como se o Senhor tinha morrido. Ele não era digno de morrer normal numa cruz. Então por isso que a história diz que Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo.
É um bom ponto. Acho pertinente, inclusive.
E é um negócio até poético. Eu não sou digno de morrer como meu mestre.
Até poético.
Que bonito, sabe a palavra?
Que isso, né, cara?
Então, é isso. A história de Pedro, ela, apesar dela não ser escrita de maneira linear na Bíblia, mas tem enxertos em diversos livros, você pode ler na sua Bíblia também. E isso foi uma pincelada que a gente deu aqui, Tem muito mais coisa para você ver, muito mais ensinamento que você pode tirar para você.
Momento reflexivo.
Então, o que eu tenho dois pontos que eu queria ressaltar, que é o que eu acho que vale a pena ser dito pra quem tá escutando e que não frequenta uma igreja, que Jesus perdoa a infidelidade. Porque depois de Pedro ter falado que, não, peraí, eu vou morrer por ti e nada, nem nada vai fazer, né? Sabe, eu vou fazer acontecer e não sei o quê. Mas quando a hora veio, Pedro sacou a corva, eu não sei falar,
acorvador.
Ah, é isso aí, e negou Jesus 3 vezes, e tu fica pensando, caramba, ele prometeu e disse que ia fazer acontecer, um reboliço, e na hora H ele amarelou. Mesmo assim, Jesus restaurou Pedro ao serviço, apesar de Pedro ter sido um, abre aspas, fracasso nesse momento, e em outros, não sei se fracasso é uma palavra certa, mas apesar dele ter um lado... um terreno que domina ele às vezes, e Jesus tinha que ficar ensinando ele pacientemente, porque Jesus é Jesus, né? Mas Jesus fala que fracasso não é o fim. E lá em Timóteo, ele diz que se somos infiéis, ele permanece fiel. Então, é o que eu, uma lição que eu pego da vida de Pedro, é que em momentos que nós falharmos, que fracassarmos, acharmos que não fomos fiéis, Jesus vai ser sempre fiel para conosco. É lógico que a gente tem que sempre procurar a nossa melhor forma, o nosso melhor eu. Mas nós não temos como ser santos, né? Isso é um fato. Outra coisa, e que é uma coisa que eu falei bastante, porque é uma lição bem clara até, mas se você que está escutando não frequenta uma igreja, não tem costume de ler a Bíblia, que é o seguinte, Jesus, ele sempre vai estar contigo e ele vai tirar todo o medo, toda a angústia, todo esse sentimento ruim que pode te abalar, seja saindo de um barco em um mar tenebroso, ou, sei lá, atravessando uma rua que tu não conhece, ou até mesmo numa entrevista de emprego. Jesus tá contigo e ele vai conseguir tirar, te deixar sem medo. E tem uma música muito bacana que diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu acho que é o verdadeiro amor, é o perfeito amor, não lembro. Mas é isso aí, cara. Não tema, que Jesus é contigo.
Cara, pela primeira vez eu não pensei uma reflexão. Loucura, né? Mas o que eu acho que a gente pode tirar de exemplo da vida de Pedro foi algo que eu já falei no meio do podcast, que é sobre como Pedro conseguiu, mesmo às vezes tendo umas recaídas, se controlar com a sua raiva. Porque a gente pode ver que Pedro era realmente um cara bem explosivo. Não à toa, ele agiu na impulsão na hora que ele cortou a orelha do rapaz. Então ele era um cara explosivo. Sim. Então acho que a reflexão que a gente pode tirar da vida de Pedro é que essa raiva, esse sentimento que às vezes ele vem na nossa, de raiva, de ódio, de querer agredir alguém, de querer cortar a orelha de alguém, como foi o caso de Pedro, ele pode ser controlado através do Espírito Santo. Depois de Pentecoste, Pedro, ele já foi uma nova pessoa. Ele já estava vindo de uma mudança, né, quando ele andava com Jesus. Mas depois de Pentecoste veio uma grande mudança na vida dele. Então eu acredito que através do Espírito Santo a gente consegue controlar todos esses impulsos de raiva, que é o exemplo de Pedro. Sim. Eu acredito que tudo isso através do Espírito Santo, em nome de Jesus.
A gente brincou durante o podcast, chamou o Pedro de sonso, mas isso não quer dizer que estivéssemos julgando Pedro, claro. Até porque todos nós somos um pouco de Pedro, né? Todos nós temos um pouco de Pedro. E o que Pedro deixa, assim, mais impactante, assim, reflexivo para nossa vida, é que Pedro era extremamente intenso. Quando ele tinha muita raiva, ele era impossível, ele fazia o que tinha que fazer, mas também quando ele era amor, ele amava verdadeiramente. E por diversas vezes ele declarou que Jesus era o Senhor da vida dele, e enfim. E disso a gente tira como reflexão que não tem problema a gente ser intenso. É normal, nós somos seres humanos, nós somos falhos o tempo inteiro. Mas o que acontece é sermos transformados, como o Pedro e o Levi falaram, nós sermos transformados por Jesus a cada dia. Isso foi uma das coisas que Pedro mais fez. Ele falhou por diversas vezes, mas ainda assim ele seguiu firme e ele aceitou a mudança que Jesus estava propondo para a vida dele. Cada vez mais ele foi um cara que chegou a ser o braço direito de Jesus ali, um cara importante. Então isso significa que não tem problema nós sermos falhos. O problema é permanecer sendo falho e não buscar a mudança em Jesus, não buscar ser cheio do Espírito Santo para ser transformado. Então, todos nós temos essa oportunidade diariamente, e Jesus, ele dá essa oportunidade para você, para mim, para todos nós, todos os dias quando acordamos e todos os dias quando dormimos. Então, a gente tem que sempre estar buscando a nossa renovação.
Cara, Jesus escolheu Pedro, cara. Como Jesus escolheu a cada um de nós, escolheu você que está ouvindo. Então, você pode até pensar, cara, eu não quero Jesus, mas se Jesus escolheu você, cara, uma hora você vai se ajeitar. E, cara, você tem que procurar, na verdade, fazer isso o mais rápido possível, cara. Jesus está voltando. Sei que você já ouviu isso há muito tempo, você ouviu isso de outros crentes, caso você não seja crente, você não acredita, mas, cara, Jesus está voltando, isso é real. É tempo, cara, é tempo da gente se ajeitar, é tempo da gente procurar mudança. E ainda sobre o Pedro, realmente falando sobre essa intensidade dele, cara, Pedro foi... Cara, Pedro amou Jesus, cara. Pedro amou Jesus de uma maneira diferente. Tanto no episódio que ele foi repreendido porque, teoricamente, ele errou, mas ele fez por amor. Até nisso, até o erro foi feito com amor, cara. Então vamos procurar amar Jesus de uma maneira diferente, procurar fazer as coisas de Jesus com temor, com responsabilidade, que isso é o que mais importa. Obrigado pra você que ouviu até aqui esse podcast e vamos para a oração final. Senhor Jesus, muito obrigado por cada pessoa que participou aqui hoje, pela Jéssica, pelo Matheus, pelo Pedro. Agradeço, Jesus, também pela minha vida. Obrigado a toda a equipe de edição, Jesus, que vai ter todo esse trabalho para fazer um trabalho legal para as pessoas, para que elas venham ser edificadas, onde estiverem ouvindo, se estiverem ouvindo no carro nesse momento, Jesus, se estiverem ouvindo no trabalho. Abençoa cada pessoa que está ouvindo esse podcast nesse momento. Jesus, que através da vida de Pedro teve um relacionamento íntimo contigo, que viveu experiências únicas contigo, que teve revelações diretas do trono da graça, sejam tocadas de uma maneira diferente, de uma maneira a qual palavra alguma que nós poderíamos dizer, deixar aqui seria tocada, porque tu tens todo o poder, tu tens o Espírito Santo Consolador, tu tens o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, Jesus. Ser conosco, a todas essas pessoas também que estejam querendo ir para o acampamento, Jesus, abençoa o nosso acampamento, que serão 4 dias de muita bênção, 4 dias de aprendizado, 4 dias de brincadeira, dias realmente diante de ti, que nós iremos descansar, mas que nós também iremos lá para aprender mais de ti, para termos comunhão, Jesus. Abençoa nossos pastores e valeu. Falou, quebrado.
Sempre lembrando que promoção vai até sexta-feira, hoje dia 29, só vai até o dia 31, então aproveita que vamos
não,
se ver lá.
Não, fora não, hein? Valorizada. So